Olá você, muito obrigado por estar aqui conosco. Depois de uma semana offline, estamos de volta nesse ofício de jornalista, acompanhando vacinação, tretas de política municipal, e, enfim, formatura, tudo acontecendo em uma semana. E, bom, antes de anunciar o tema de hoje, comigo, antes vou anunciar vocês, né? Comigo, Beatriz Cohn e Rafaela Rosa. Oi, meninas!
Olá!
Pois é, antes de anunciar o tema, tem uma notícia muito boa aqui. Que assim como a torcida pelo portfólio da Rafa gerou bons frutos, apesar de uma demorinha o portfólio saiu, a torcida por um emprego da Rafa funcionou, agora ela está empregada. Uhul! A gente torce para que seja numa área que seja jornalismo de verdade, né? Que não seja esse tipo de assessoria que é o jornalismo esportivo, assim. Eu acho que o jornalismo esportivo não é uma área séria, né, dentro do jornalismo. É aquela piada sempre de repórter do Globo Esporte, enfim. Mas vamos torcer para que a Rafa tenha conseguido um emprego sério dessa vez.
Eu fiz um mistério de onde eu vou trabalhar e ele abriu, assim, né, na minha cara.
A gente falou que vai ser na área do esporte, a gente não disse onde.
É.
Ele falou...
Não disse onde é.
Não, ele não falou que era lá. Ele falou assim, matérias como são feitas lá.
Agora tu já entregou,
agora,
né?
Agora tu que tá firmando, entendeu?
Tu já entregou.
Olhou o verde.
Eu tava, não tava prestando atenção, tava olhando o WhatsApp, tomei na bunda.
Já fez a entrevista?
Ele revelou aqui. Agora a Rafa vai fazer aquelas matérias. E karatê, assim, tipo, e no final vai terminar com a repórter tentando um golpe, alguma coisa.
Tendo nocauteada. Mas o que eu acho importantíssimo de falar de tudo isso é que sim, estou empregada, graças a Deus. É uma vaga temporária, né? Mas igual já estou muito feliz.
Claro.
Mas é que falamos que iríamos passar sem calcinha para conseguir emprego. Passamos sem calcinha e conseguimos emprego. Então, assim, ó.
E tu falou graças a Deus ou graças à mandiga da Anitta? Não saberemos, né?
Não saberemos.
Mas seguiremos passando a virada sem calcinha.
Eu, infelizmente, passei a virada de cueca. Não vai dar.
E gurizes também. Deixa as coisas soltas que vai.
Não vai ser o meu ano, então. Não fiz a simpatia.
Eu também não fiz, mas enfim, é reflexo na vida, na saúde, no emprego e no tudo, entendeu? Porque areja, traz novos ares, e é essa mandinga aí da virada de ano sem calcinha.
Funcionou, então.
É, olha, fiquei encantada, sabe?
De primeira, assim, de largada.
E você falou que chegou teu emprego 15 de janeiro?
Oi?
Eu comecei a trabalhar acho que dia 21, ou 19, não lembro.
Tá, mas você ficou sabendo 15...
Por aí, deve ser. Desculpa, meu cachorro. Por aí.
É, eu assim, fiquei sabendo dia 19.
Viu, ó? Não funcionou.
Então, olha, confiem na rainha Anitta.
Tá empolgada, Rafa? Tá nervosa? Tá ansiosa? Como é que tá?
Eu tô... não sei te dizer, acho que eu tô meio surtada.
Não, agora
ainda porque... não caiu a ficha, assim, tipo...
É que é tudo muito... É muita mudança pra pouco tempo, entendeu?
Sim.
Porque,
é bom,
né, eu não vou morar mais em Pelotas e tal. Então, envolve muita coisa, né? O ver apartamento, o ver que ônibus tem que pegar, vai levar carro, não vai levar carro, tipo, até quanto pode pagar...
Sim.
Tipo, tem que comprar uma cama, sei lá, pra mim é muita coisa, assim, pra ser feito em uma semana, sabe?
É, mas tudo tranquilo aqui, porque de nós três, tu com certeza vai ser a mais bem paga.
É, não dá pra reclamar, confesso que me surpreendi.
Então,
lembrando,
assim,
abrindo uma vaga, chama a gente, tá?
Pode deixar.
Quando o Cabine 103, aliás, quando a gente estiver vacinado de boa, a gente vai se encontrar para tomar uma cervejinha e gravar um Cabine 103 na mesa do bar. E, obviamente,
não,
vai ser a Rafa que vai pagar.
Na mesa do bar da capital, né? Porque eu estarei esperando vocês, por
então,
favor.
Tá. Ela
eu
vai
acharei
nos dar...
ótimo, porque é metade do caminho para todo mundo, entendeu?
Ela vai nos dar passagem, vai nos dar hospedagem e, ainda por cima, vai pagar a cervejinha. É claro, a porção de fritas cada um paga a sua, mas aí...
Eu vou dar hospedagem e pagar uns litrão.
Fechou.
Vamos se respeitar, que é um...
Tá bem.
Passagem é um pouquinho demais, né, Douglas?
Não.
Bem, bem abonada como ela vai estar? Tu é 20 Criciúma de avião.
Hã? Avião de Pelotas pra Porto Alegre, de Criciúma pra Porto
Alegre. Ah, riquíssima que estarei.
Mas então, gente...
Chega de blá 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 e vamos para o tema de hoje, não é mesmo?
Vamos para o tema de hoje.
Deixa eu me explicar, né, para as pessoas não acharem que eu sou idiota e tá fazendo um mistério onde vai trabalhar. É que eu preciso ter o meu registro profissional, né?
Sim.
Então eu tive que antecipar a minha formatura. Minha formatura foi na quinta-feira, seria só 12 de fevereiro. Me formei na quinta e na sexta eu entrei com os papéis para pedir o meu registro.
Uhum.
Então essa semana ele precisa ficar pronto, se não tiver o registro eu não tenho emprego.
Então vai ficar nesse suspense. No próximo Cabine 103 a gente vai falar sobre o registro profissional, que ela vai ser a única de nós aqui que vai ter registro profissional. É a mais recém-formada e a única com registro profissional. Tu não tem também, né, Bia?
É verdade. Não.
Pois é.
Parei pra pensar que não, não tem. Eu até vim pra fazer, mas eu fiquei...
Façam, vale a pena, bem legal.
É tudo pela internet? É massa, não precisa, não precisa em lugar nenhum. É tudo pela internet?
É, tá tudo online, tudo online.
Tu vê só,
e
né?
Eu fiz sexta... Tu vê que eu anexei todos os documentos na sexta à noite. Então, teoricamente, eles foram fazer alguma coisa só hoje de manhã, né?
Uhum.
E agora, tardinha, tu acompanha numa linha do tempo ali, sabe? Anexou documentos, triagem, isso e aquilo. Agora, à tarde, já andou os 4 passos. Eu tô pelo último passo, só pra sair
o documento em si.
Que imagino eu que saí entre quarta e quinta, pelo que eu soube da Amária Lau e o Isla Bão, não sei se vocês conhecem.
Uhum.
O Isla levou 5 dias e da Mariana 4.
Ah, super então, rápido. Legal. Sei, ó, parabéns ao governo brasileiro agilizando a documentação do jovem jornalista. Ó. Parabéns, governo Bolsonaro.
Não, tá fazendo nada mais que obrigação.
Mas isso aí. Eu acho que...
E aí?
Vamos seguir nesse tema que a gente tinha falado? Vamos, né?
Vamos.
Vamos fazer um suspense, já fizemos bastante suspense que nem a Rafa fez em relação ao emprego dela. O nosso suspense já foi bem longo também, eu acho, do tema de hoje. Que é qual, Douglas?
O tema do 12º episódio tem muito a ver com o tema do 11º, né? Que é o primeiro, o 11º foi influências. E agora a gente vai falar sobre amizades. Vamos a uma pergunta bem tensa aqui. Vocês têm amigos?
Eu tenho. Eu tenho certeza.
Eu tenho amigos. Mas, na verdade, eu tenho muitos amigos. Eu tenho mais amigos do que mereço. E eu tenho todo mundo como amigo. Tem pouquíssimas pessoas no mundo que eu não gosto. Eu gosto das pessoas em geral. Eu sou receptivo para as pessoas. Quer dizer, eu sou mais fechado, assim. Mas eu sou receptivo. Para mim, todo mundo é meu amigo até que se prove o contrário.
Então.
É ruim.
Eu sou dessas. E aí eu sofri com isso a semana passada, e foi da onde também surgiu a ideia de trazer o tema amizade. Eu fiz amigos até então, achei que eram amigos do Twitter, e tava muito empolgada porque eu conheci pessoas novas em Criciúma, e eu saí pra comer hambúrguer com eles e tal. Aí depois fui numa aglomeração, que foi a minha única aglomeração que eu fiz na pandemia inteira, que era mais de 10 pessoas, que eu já falei sobre isso. E aí, na segunda-feira passada, retrasada, sei lá, a gente foi comemorar a recontratação do Heitor pra onde eu trabalho, e a gente foi beber cerveja, eu e os meus colegas de trabalho, e tava um dos pessoais ali do Twitter que eu tinha conhecido. E eu fui sentar na mesa deles assim, tipo, dar oi, conversar, porque, porra, a gente já bebeu juntos e conversamos todo dia no Twitter, então eu achei que tinha intimidade pra isso. E aí ficou aquele clima do tipo, você não foi chamado, sabe? E aí depois, no Twitter, eu tava brincando, obviamente, sobre uma indireta que uma das gurias postou. E aí a resposta que eu recebi...
Mas uma indireta pra ti?
Não, era uma indireta no Twitter, né? Todo mundo responde as indiretas brincando. E aí eu respondi brincando. Tá. E aí ela pegou e falou assim, muito indireta não é pra ti, mas às vezes é. Ou seja, era pra mim. E a indireta dizia, odeio quem força intimidade. E pra mim não era forçar a intimidade, é tipo assim, pra mim é natural, porque eu já achei que a gente já era amigo, porque a gente já bebeu juntos, e eu achava todo mundo divertido, gostava de todo mundo, e agia assim, E no fim, agora eu sou uma... Já vi outros tweets falando sobre eu ser intrometida, ser uma pessoa intrometida e que força barra, assim, força intimidade.
Tá extrovertida, é diferente. Forçar a amizade é chegar na casa da pessoa e abrir a geladeira.
Pra mim, isso é, sei lá, entendeu? É, e aí também rolou outras coisas no ano passado também, que eu descobri uma pessoa que eu considerava amiga, não me considerava amiga, me considerava apenas uma conhecida. E aí eu descobri que eu tenho esse problema em descobrir níveis de intimidade, porque eu me torno íntima das pessoas muito fácil, assim, sabe? E aí eu percebi que não é assim que se fazem as amizades.
Fica aí a lição, pessoal de casa. Você pode ser amigo das pessoas, você pode ser amigo do mundo, mas o mundo não é seu amigo. O mundo vai te mastigar e vai te cuspir.
Vai mastigar até os sonhos mais mesquinhos.
É, vai triturar.
Triturar.
Vai reduzir as ilusões a pó. É isso aí, ó. Começou com um tema alegre, começou com alegria o programa de hoje, e agora já tá esse nível aqui.
Eu me iludi achando que tava fazendo novos amigos, mas não, meus sonhos foram triturados.
Sim. Não, o bom que a nossa relação que a gente tem aqui no podcast, tá claro pra gente que a gente não é amigo, né? É uma relação profissional. Então, eu acho que não permite que se criem certas expectativas, assim, então tá tudo de boa.
Não, a gente só ficou 10 minutos aqui conversando antes de chamar o tema e combinando de beber juntos em Porto Alegre. Mas eu acho que isso aqui é tudo profissional.
Eu bebo com qualquer pessoa. Também. Eu bebo com qualquer pessoa.
A gente já tava no ar combinando isso, não?
Sim.
Já?
Sim. Ah, tá.
Mas sim. E eu tenho outro podcast, caso você não tenha ouvido, que é com o meu grande amigo,
gente,
Laércio Diniz, que é Soulcast, notícias da região sul do estado do Rio Grande do Sul, com o meu amigo jornalista Laércio Diniz. E a gente pode fazer um mashup aqui, juntar o Cabine 113 e o Soulcast, pra fazer um podcast na mesa do bar. E, na verdade, isso é uma coisa que eu tenho muito talento, que eu gosto muito, que eu acho que é uma característica muito boa em mim, que é de juntar as pessoas, assim. Eu não sou tão amigo da pessoa A, eu não sou tão amigo da pessoa B, mas eu tô num rolê em que tá a pessoa A e a pessoa B, e aquelas duas pessoas vão virar amigas, mesmo que não se conhecessem. E eu fico feliz de saber que fui eu que juntei essas pessoas.
Eu sou
preciso
assim também,
minha vida, então. Eu preciso de vocês na minha vida, então, porque eu sou uma pessoa que não tem, assim, tanto vínculos. Eu sempre me senti mal, assim, na adolescência, infância, que eu não fazia parte de nenhum grupo de amigos, assim, sabe? Quando tu vê que existe um grupo distinto de pessoas, assim. Eu nunca fiz parte de um grupo de amigos. E isso me fazia mal, porque eu não tinha sensação de pertencimento. Então, por favor, me apresentem amigos. Obrigada.
É isso aí. Por exemplo... As meninas que eu fico, geralmente, ficam amigas das minhas amigas. E continuam falando e ficando de boa, assim, sendo amigas. E, cara, eu acho isso muito da hora. Muito legal, cara. É, os amigos que eu apresento, que eu apresentei, sei lá, 5, 6 anos atrás, hoje são super amigos e continuam dando rolê juntos. Eu acho isso muito da hora, cara. Não sou ciumento com os meus amigos, eu acho muito legal isso. Fico muito feliz de unir as pessoas. As pessoas não ouvem minhas indicações de disco, não leem minhas indicações de livros, não assistem minhas indicações de filme, mas aceitam minhas indicações de amigos, o que é muito bom. Fico feliz aí. Será que
essas pessoas se juntam pra falar mal de ti? Por isso que elas têm algo em comum?
Pode ser. Não, acho que não. Acho que não. Não sou tão importante sim. Não sou tão importante sim. Fala, Rafa.
Ah, eu tô bem atucanada, vocês viram, né?
Estamos.
Tô percebendo, volta pra cá.
Hã?
Isso, volta pra cá.
Eu tô olhando foto, falando com vocês e olhando foto de apartamento.
Vai ali depois, Rafa. É só meia horinha pra gente.
Ah, é que é muita coisa, Bia. Eu tenho que decidir muita coisa. Eu tenho que otimizar o tempo.
Um dos maiores hobbies do jovem adulto é ficar olhando apartamento que não vai morar.
Mas aí é que tá. Quando eu não ia morar, era melhor do que o fato, eu preciso
agora
morar.
Mas é muito caro a moradia e a subsistência perto da firma onde tu vai trabalhar? Ou não vai ter jeito?
Não, é razoável pra dentro da realidade da cidade, né?
Sim, e pra dentro, não pra dentro do teu salário exorbitante que tu vai receber?
Não, não é aqueles bairros caros fora do normal, assim.
Tá, sim. É porque jornalista, né? Jornalista não pode ser.
Ah, tranquilo, dá pra morar no Moinhos, né? Com salário de jornalista.
Claro, quem não, né? Tomar cimas no Parcão. Deus me livre, cenário de bolsonarista.
Não seria melhor tu ficar no pensionato, coisa assim, já que é temporário o emprego? Tipo,
meu amor, tu acha mesmo que eu pretendo voltar?
É assim, tu vai.
Até se estabelecer e tudo mais.
Não, não. Pensionato é um troço caro que tu não tem a mínima liberdade. Não curta muito.
Mas, Rafa, é quão temporário? É temporário, assim, de meses ou é temporário de algo que pode ficar tempão lá?
Não, é uma vaga de 6 meses.
E tem chance de renovar?
Ah, não entramos nesse mérito.
Ah, menos mal.
Depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar pro podcast. Pro tema amizades. Rafa, tu falou que no tempo de escola tu tinha bastante problemas, mas tu tinha amigos.
Sim, eu nunca tive amigo de escola. Tenho uma amiga da escola só. Meus amigos sempre foram... meus amigos de infância, assim, de morar perto, sabe?
Uhum.
Então, eu nunca não tive amigos. Eu tive bastante problema com colegas, agora com amigos, não.
Mas sempre você se sentia sozinha no colégio ou não?
Não, não era sozinha, porque eu sabia que não eram minhas amigas, sabiam que eram minhas colegas, só me sentia mal de ter que enfrentar aquele monte de merda, assim, que eu já comentei. Mas me sentir sozinha, sem amigos, nunca me senti, porque, bah, tenho os melhores amigos do mundo, assim, que são as pessoas que a gente se criou junto, assim, e depois eu tive um tempo que eu fui uma Carmela, não é Carmela que fala, mas esqueci o nome. Ah, não sei. Eu fui da igreja, gente. Ai,
Carola.
Carola, eu odeio falar isso. Não, na verdade, eu não odeio, porque o movimento que eu fiz parte me ensinou muita coisa, inclusive até a me afastar dele, entendeu? Então eu costumo a enxergar. Não, mas é verdade, né? É, aquilo foi muito bom, me deu amigos maravilhosos, que são pessoas que hoje são quem estão absolutamente sempre do meu lado, assim, que, tipo, a família deles, é, né, tipo, eu virei família deles, eles viraram minha família, enfim. Mas foi um tempo da minha vida onde eu também achei que eu tinha muitos amigos e não tinha, né, que depois eu vi quem eram realmente os meus amigos construídos naquele período. E, enfim, eu aprendi muita coisa de maturidade, de igreja, de tudo, assim, inclusive a saber o momento de me afastar.
Uhum.
Vocês dois lembram quem foi o primeiro amigo de vocês?
Eu lembro. É meu vizinho até hoje, só que a gente não é mais amigo. Quer dizer, a gente não é mais amigo, não tem mais contato, né? Mas é meu amigo de infância, sim. A gente se dá bem, experimenta na rua e tal. Mas de amizade, sim, a gente não é mais.
Eu lembro do meu aniversário de 2 aninhos com a Thaís, que é uma amiga minha. Que exatamente, hoje a gente não tem uma troca diária. Uhum. Mas eu amo ela de paixão, né? Tipo, tenho conversas com ela e tudo, enfim. E a gente tem fotinhos juntas desde pequena. Tem a Francine também, que a gente tem fotinhos num aninho, no 2 aninhos juntas, que a gente também não tem mais essa troca diária, mas aquela pessoa que tu tem um carinho enorme, sabe? Que tem um carinho por ti. Então, eu lembro muito, assim, dessas amizades bem pequeninas.
É, eu acho que isso é legal, né? Porque vai chegando momentos da vida em que a gente vai se tornando pessoas diferentes, né? Cada pessoa se torna uma pessoa diferente. E, às vezes, não é compatível para um convívio diário, assim, de ter uma conversa profunda. Mas o respeito, o carinho, continua ali. E que legal, cara. É, né? Eu tenho, sei lá...
É, os caminhos divergem, né?
Sim, e tá de boa, né? Mas quando tu te vê, se tu enxerga a pessoa no bar, tu vai chegar ali, vai sentar, vai conversar um pouquinho e deu. E legal, cara. Isso é massa.
Ou não, né? Às vezes a pessoa pode dizer que tu tá forçando intimidade.
Tá forçando intimidade. Pode ser.
E, tipo, a Thaís, que eu falei mesmo, a gente não é vizinha faz pouquíssimos tempo agora, porque ela tá casada, tem um filhinho, e eles compraram um apartamento... que é relativamente longe daqui do nosso bairro, né? Mas, tipo, a gente foi vizinha até poucos meses atrás, sabe? Então, a pessoa que volta e meia, eu via na rua, parava, conversava. Ela também tem um... ela abriu um negócio de lanche e tal, de punch. Então, eu compro, eu já vou, eu já conversa junto. Tipo, nunca se perdeu o contato, assim. A Francine, que eu também falei... a Fran também não mora mais aqui perto há muito tempo, mas trabalha numa área relativamente próxima da nossa. Então a gente acabou fazendo muito amigo em comum, tipo, que a gente nunca imaginava que teria. Então, tipo, isso é massa, assim.
Sim.
Eu acho que eu tive, assim, a primeira amiga mesmo, provavelmente foi minha prima. porque a gente tem 4 meses de diferença, então a gente fica muito próximas, assim, né, crescendo juntas. Hoje a gente segue caminhos totalmente diferentes, assim, volta e meia a gente se dá bem, volta e meia a gente não se dá bem, mas a gente nem se fala tanto. Depois é a Georgia, que inclusive tá de aniversário sexta-feira, parabéns, Georgia, minha maravilhosa, que combinamos de se ver desde novembro e até hoje a gente não conseguiu se encontrar, porque a vida é assim, mas a gente segue sendo amigas, e, nossos pais já eram amigos e foi uma coisa que se prolongou. E também, esse ano passou, eu reencontrei amigas de infância que foram minhas vizinhas, que são minhas vizinhas ainda aqui no prédio. Só que, vou fazer faculdade fora, outra também foi fazer, e cada um foi seguindo um caminho. E na pré-adolescência, assim, na adolescência a gente se separou, mas na infância era sempre uma na casa da outra o tempo inteiro, assim, né? E aí a gente se juntou pra comer um X, depois prolongamos na casa da outra, bebendo vinho e contando história e relembrando muita coisa. Foi muito bacana, assim, de reencontrar esse pessoal, sabe, da mais nova, e ouvir, relembrar histórias, assim, que a gente tinha esquecido. Mas apesar disso, nos meus 15 e 17 anos, eu achava que eu não tinha amigos. E aí eu chegava em casa chorando, assim, pra minha mãe, que eu não tinha amigos, chorando de soluçar, assim. E até hoje isso é alguma piada aqui em casa. Eu sou uma pessoa que não tem amigos.
Isso me lembrou um grande poema da música gaúcha, que é uma música do Luiz Marenco, que é: tenho amigos que o tempo, por ser indelével, jamais separou. E ao mesmo tempo revejo as marcas de ausência que ele me deixou. Essa música me emociona muito. Mas enfim, a grande parte dos amigos que eu tenho é do ensino médio pra cá, assim. Foi a turma que eu conheci no ensino médio. Do ensino fundamental tenho, o quê? 2, 3 amigos que a gente ainda se dá bem, assim, tem contato. Mas, sei lá, os mais antigos, assim, tem o Arthur, tem a Maria Luísa, tem o Douglas Rafael, tem o pessoal todo da política, que isso já vai 7 anos, e os meus amigos mais velhos são daí, de 8, 9 anos pra cá, cada um por uma afinidade diferente, por motivos diferentes, e no fim acabou virando só um grupo, assim. O Pablo também, o Pablo que tá longe, o Lucas Pereira também, que é nosso ouvinte, o Pablo também é nosso ouvinte, a Maria também é nosso ouvinte, todos nós. Então, se você quer ser meu amigo, tem que ouvir o podcast, senão vai ser excluído. É o primeiro requisito hoje em dia que eu tô tendo para selecionar minhas amizades, é saber se a pessoa tem bom gosto para podcasts, o que significa que a pessoa ouve nosso podcast. Então, se você ouve nosso podcast, você pode me considerar seu amigo, sim, não tem problema. E eu perdi a minha linha de raciocínio.
Ah, também pode, tá? Eu quero ser amigos, então também pode me considerar sua amiga, porque eu sou bem facinho de ser amiga de todo mundo.
Vamos fazer um grupo no WhatsApp aqui dos amigos do Cabine 103. Aí vocês podem dar dinheiro pra gente.
Eu quero. Depois a gente
aí,
faz
no
um
momento,
clube.
No momento que você entrar no grupo ali, você vai na lista de contatos, vai ver o meu contato ali, vai ter o meu número. O meu número também é minha chave Pix. Manda lá seu dinheirinho.
O que mais que eu ia dizer? Eu tenho uma certeza, é que eu não fiz amigos no ensino médio. Assim, eu tenho 0 pessoas que sobraram do ensino médio, assim, de amizades. Eu tenho conhecidos, pessoas assim que eu converso e tal, de vez em quando, de vez em nunca. Mas amigos, amigos mesmo, não. E outra pergunta pra vocês. Vocês já descobriram traição de amigos? O que é pior? Traição de amigos ou de namorado?
Como assim traição de amigo?
Ah, sei lá, tu descobri que teu amigo é um filho da puta que faz alguma coisa que é difícil.
Eu nunca descobri, mas eu já fui uma amiga filha da puta.
Olha só, revelações.
Eu não, nunca descobri, porque eu seleciono muito bem minhas amizades.
Quero mais detalhes.
Eu jamais
seleciono. Como assim mais detalhes?
Fala, Rafa.
Ah, o que tu fez de filha da putagem, Rafa?
Tá, vamos passando pra outra pauta aí, daqui a pouco eu penso se eu falo ou não.
Tá. Eu já tive... Não, não chegou a ser... Não foi uma traição nem nada, assim. Foi um abandono. Que foi uma amiga minha de 5 anos. A gente era amiga, tipo, muito próximas. De famílias se conhecerem, de viver uma na casa da outra. E aí ela me trocar, porque ela começou a namorar. Fazia 1, 2 meses. E esse namorado tinha os ciúmes do meu irmão. E aí proibiu ela de sair comigo ou ir na minha casa por causa disso. E aí ela... parou de falar comigo por causa disso, assim. É uma
Nossa,
amizade de 5 anos que foi jogada fora. E aí aquilo me afetou muito.
Uma coisa que eu tenho asco, assim, é de gente que, porque tá namorando, se dissocia do mundo, se dissocia da realidade. Ainda bem que os meus amigos não são assim. Não são assim. Então...
É difícil, né?
É muito chato, cara. A pessoa deixar de fazer alguma coisa porque tá namorando, assim, que nóia, que coisa sem noção.
Eu acho assim, de amigo, compreensível que... até quando é ser adolescente e tem cabeça fraca ainda, assim, sabe? Tipo, que não tem as opiniões formadas, nem nada. Agora, alguém com 20 e poucos pra mais, aí eu já acho complicado quem faz isso. Outra situação de amigos que eu tive, que essa acho que o Douglas conhece, no caso, aquelas duas pessoas aqui conhecem, o jornalismo, que foi um caso, que foi, não, eu não vou falar pra ninguém, não vou falar o nome, só vai saber, que foi o caso de uma amizade... O pessoal diz que é tipo vampiro, sabe? Assim, que tipo, suga energia, te consome, assim, ao máximo. E era no ponto, assim, tipo, eu não conseguia deixar de ser amiga da pessoa, porque qualquer momento, qualquer coisa, ela falava, lembrava, ah, mas lembra aquela vez que tu tava, assim, mal? Eu te ajudei. E aí, tipo assim, ela me ajudou uma vez e eu ajudei ela uma caralhada de vezes, sabe? E eu não conseguia me desassociar, porque, um dia eu tava muito mal e ela me fez ficar bem. Então, tipo assim, se eu ficar mal, assim, de novo, sabe? E eu não ter ela do lado, como é que eu vou fazer? E era da, tipo, eu tava no trabalho, à tarde, depois do trabalho ou na faculdade, encontrava ela e ela tava usando as minhas roupas, assim, que ela simplesmente abria o guarda-roupa, pegava minhas coisas e ia. E aí eu encontrava ela lá com as minhas coisas, eu ficava, tipo... Oi. E aí eu comecei a ficar paranoica, porque eu não sabia mais se eu tinha se eu perdi algo, ou se eu deixei algo naquele lugar, ou se foi outra pessoa que mexeu. E foi uma época bem funk, assim, que me sugou muita energia, assim, que eu fiquei bem mal, né?
Sim. É, tem um problema que uma amizade, como qualquer tipo de relacionamento, um namoro, um casamento, sei lá, não pode ser pelo compromisso, não pode ser pela responsabilidade, não pode ser pela obrigação. Tem que ser precedido antes pelo respeito, pelo carinho, pelo amor, enfim. E esse respeito, esse carinho, esse amor é que tem que motivar a obrigação, o compromisso, enfim.
E tem que ser mútuo, né? Porque tem que ser uma pessoa ter respeito,
não pode,
pela outra, e a outra não.
Não pode obrigação vir antes desse carinho, né? Então, de achar que tem alguma dívida, assim, faz parte, pô. Tem relacionamentos, tem amizades que, às vezes, uma pessoa tem mais... carência afetiva, assim, ou algum tipo de necessidade que tu precisa ter mais cuidado, mas não é por isso que a pessoa tem uma dívida contigo, né? É normal, cada pessoa tem um tipo de necessidade diferente, e eventualmente tu vai estar namorando alguém que tu vai ter que ajudar mais do que ser ajudado, e eventualmente tu vai estar com alguém que tu vai ter que ser mais ajudado do que vai poder ajudar, e faz parte, a outra pessoa não tem obrigação nenhuma com isso, e tem pessoas que são assim, e te fazem sentir uma obrigação, porque as pessoas que são assim, elas são tão legais, tão alto astral, tão gente boa, tão não sei o quê, que tu fica encurralado. Pô, essa pessoa é tão legal comigo, como é que eu não vou retribuir? Pô, essa pessoa é tão legal comigo, ela fez isso aquela vez, como é que eu não vou pagar de volta, sei lá. Mas não é uma dívida, não é um compromisso. Então, e essas pessoas existem muito. E sabe como é que eu descobri isso? Num dos primeiros episódios de Todo Mundo Deu o Cris, que eu tava assistindo, que ele empresta a bicicleta pro carinha, e o carinha devolve dali quantos dias e acho que tá de boa, assim, que é amigo por causa disso. Então, não seja o amigo do Cris no terceiro episódio de Todo Mundo Deu Cris.
Eu tava lembrando também que tava falando, uma da outra situação foi dela morar durante um mês na minha casa, sem pagar, sem fazer nada, consumindo todas as minhas coisas e roupas e etc.
Que folgada!
Enfim, né, Beatriz? Beatriz é uma pessoa muito frágil pra amizades, eu cedo, muito fácil.
O problema desse tipo de pessoa, Bia, é que essas pessoas são cool. O que tu vai fazer?
Tu não eu pode resistir um ao coolness da pessoa. Um caso assim da pessoa... Ai, é que pra mim tá trancando muito meu celular hoje. Eu não sei se o Douglas já acabou de falar ou não.
Já, pode falar. Vai.
Que eu disse que eu tive um caso parecido assim também. A gente... Eu era uma menina que eu conheci nesse movimento que eu participava. E... A gente super... acolheu ela, assim, sabe? Ela recém tinha perdido a mãe, tava em função de cursinho pra medicina, então, tipo, meus pais acompanharam todo esse processo. Ela ficou aqui em casa direto, aí ela passou na católica, o pai dela fez, tipo, das tripas pro coração pra ela conseguir pagar, e então ela ficou um tempo aqui em casa, depois até ela conseguiu transferência pra UFPEL, enfim. E, tipo, ela morou na minha casa, assim, sabe? E tá ok, normal a gente se afastar com as rotinas diferentes depois, né? Mas, tipo, não sinto um 0,1% de gratidão, assim, sabe? De lembrar. Eu acho que ela não lembra da minha família nesse momento da vida dela, assim. E aí eu tive certeza quando eu vi que ela fez uma festa de formatura e nem eu ela convidou. Então, tipo, e eu não fiquei chateada, sabe? Tá, beleza. Mas a minha mãe viu foto e a minha mãe disse assim: ah, a fulana se formou. Bah, eu gosto tanto dela, passou tão rápido. Tipo, a minha mãe ficou sentida de não poder, sabe?
Não compartilhar, né?
É, tipo, porra, eu ajudei essa filha da puta. E, mas enfim, eu não sinceramente não fiquei magoada, assim, mas eu senti que a minha mãe ficou mal. Mas também, por outro lado, tem outros amigos que já moraram na minha casa e a casa deles está disponível para mim também. Então, acho que tem muito mais... Eu já passei por mais histórias boas do que ruins, assim, de amizade.
É. Então, tu perdeu uma oportunidade de fazer amigo em Porto Alegre, né? Porque senão tu não ia precisar estar preocupado com o apartamento. A gente tem...
que eu ia falar.
Mas aí eu tenho um no Rio de Janeiro também. Então, se Porto Alegre não der certo, eu vou direto para a capital carioca.
A gente tem 13 minutos e meio.
Eu quero saber a história da Rafa, porque que a Rafa foi filha da puta com uma amiga.
Porque eu fiquei com o ex-namorado dela.
Ah.
Mas era sabia? Recente? Como é que foi isso?
Era, foi bem. Ela era foi minha colega de uma das minhas faculdades da vida que eu fiz.
Nossa, que escrota.
E a gente era bem próxima, a gente era bem amiga. E eu fui filha da puta.
Tá, e ela descobriu?
A minha mãe fez eu contar.
Ah, não, peraí, não. Tem coisas que não se conta, pô. Tem erro que tu deixa escondido.
Porque, tipo, pô, foi numa festa, entendeu? Então muita gente viu.
Tá, mas acontece, pô.
E aí eu
não que eu fizesse isso, jamais faria isso.
Aí no outro dia eu acordei muito mal, assim, contei pra minha mãe, eu digo, ah, mãe, fiz merda, fiquei com fulano, ex da fulana. Minha mãe disse, o quê? E eu disse, ah, aconteceu, bateu a química, aconteceu. E a minha mãe disse assim, fostes mulher pra fazer, vai ser mulher pra assumir.
Não, cara, não.
Adorei. Isso aí.
Gente, fui
qual
até
foi a reação dela?
Fui até o Laranjal de ônibus. Sabe aquela cena do compadre Washington com a testa no vidro, assim? Vendo a vida passar? Era eu até o Laranjal refletindo sobre a merda que eu tinha feito.
Ah, mas eu acho que tu devia esconder pra preservar a amizade.
E aí foi horrível, porque eu contei pra ela e ela me disse a seguinte frase. Eu esperava de qualquer um, menos de ti. Foda. Eu nunca vou esquecer.
É com essa frase de exemplo de amizade, de carinho, de respeito, de compreensão, de empatia, que a gente encerra esse Cabine 103, porque o nosso tempo está esgotando. Muito obrigado, Rafa. A gente vai ficar refletindo sobre essa frase, sobre essa história, ao longo da próxima semana.
Não, parem aí. Eu preciso me explicar.
30 segundos,
eu
vai.
Eu nunca mais fiz, Rafa. A gente não esperava isso de ti, mas tudo bem.
Eu nunca mais fiz isso, que eu lembre.
Eu matei uma pessoa, mas foi só uma vez.
Acontece, a gente erra, a gente é imperfeito. Mas eu sou uma pessoa legal, eu não sou fura-olho.
É, não parece, né? Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com Cabine 103. Esse episódio eu acho que não ficou tão bom quanto outros, mas não ficou tão ruim. Ele foi bom ao seu jeito, à sua maneira. Então a gente espera que você continue nos acompanhando.
Foi melhor que eu desse o primeiro, com certeza.
É, pode ser. Muito obrigado, tchau, tchau.
Beijo.
Tchau.
Ah, Rafa, sacanagem.